Glória a Deus, 11º dia, Deus está planejando algo. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira que tinha acontecido nos dias de Abraão, então já é a segunda fome, foi Isaac à cidade chamada Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos, minhas leis. Isaac, pois, ficou na cidade de Gerar e foi abençoado. Amém? Então a Bíblia conta que Isaac ainda estava nessa cidade chamada Gerar, e os homens daquela cidade perguntaram a ele a respeito de Rebeca. E ele mentiu respondendo para os homens, dizendo que ela era a sua irmã. O mesmo aconteceu com Abraão. Abraão mentiu também para o rei do Egito, no caso, falando: não, essa aqui é minha irmã. O que que acontece? Eles casaram com primas. Aqui prima também é irmã, não é? Ah, essa é minha irmã, filha do meu tio. Na verdade, ela não é irmã, ela é prima, não é isso? Mas uma maneira de família de se entender é minha irmã, não é isso? Então, tanto Abraão como Isaac usaram do mesmo argumento: não, é minha irmã, não é minha esposa. Mas estavam a mentir. Então, com medo dos homens matarem ele por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Tia, titia, gaja, era bonita a gaja. Então, Gênesis 26, de 6 a 9. Quando Isaac ficou ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, viu pela janela Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: ela é de fato a sua mulher. Como pode dizer que ela é sua irmã? Isaac respondeu: ah, eu disse isso porque pensei que poderiam me matar por causa dela. Então, Isaac agiu exatamente igual Abraão, seu pai. Apesar de não saber ou talvez não ter visto o pai fazendo aquilo. Não é? É incrível como tem coisas que são transmitidas de geração em geração, mesmo quando não são ensinadas. Abraão não ensinou para Isaac: olha, quando tem alguma coisa, você fala que ela é sua irmã. Não, ele não ensinou, eu acredito, né? Gênesis 26, 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Quantas vezes? 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Por que que ele colheu 100 vezes mais? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, prosperou, ficou rico e cada vez mais rico. É o que o texto diz. O homem enriqueceu, prosperou, ficou rico. E cada vez mais rico. Por que que ele ficou rico? Porque Deus o abençoou. Tem muita gente que tem medo de ficar rico. Eu não tenho. Eu vou ficar. Eu não tenho medo de ficar rico. Epa, o que que vão pensar? Vão falar o quê? Fala o que quiser. Eu vou ficar rico. Porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isaac enriqueceu porque Deus o abençoou. Então, Qual que é o problema da riqueza? É quando você ama a riqueza. Nós não amamos a riqueza, nós amamos o Senhor. Então, olha, a sequência desse texto mostra a graça de Deus. Primeiro momento, vemos a palavra retratar Isaac como mentiroso. O rei Abimeleque veio e questionou ele: Isaac, como é isso? Epa, você diz que ela é sua irmã enquanto que ela é sua mulher. Não é assim que se faz. Ele tratou com Isaac, amém? Posicionou com ele. Ele é rei. Podia ter mandado cortar a cabeça dele lá, mas tratou com ele. Mas logo depois, lemos que ele permaneceu naquela cidade chamada Gerar, e ali ele prosperou e ficou riquíssimo. Irmão, presta atenção. Era tempo de fome. Era tempo de seca. Ninguém plantava, ninguém colhia. E ele ficou na cidade, plantou, e só ele tinha para colher. Quando só você tem um produto, você põe o preço que você quiser. Não é assim? E foi o que aconteceu aqui. Então, apesar da fome em seu redor, Deus prosperou muito Isaac, multiplicando 100 vezes mais o que ele tinha. Então, hoje, através desta palavra, o Senhor está a nos dizer: eu vou alimentá-lo no meio da fome. Para de reclamar que não tem, que acabou, que estou sem dinheiro, governo não ajuda, porque isso não cabe para nós. A bênção está sobre nós. A Bíblia diz que 1.000 caem ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. Pode ser de fome, de malária, mas você não será atingido. Amém? Deus tem uma bênção para nós. Então é importante entendermos que quando Deus planeja algo para a nossa vida, muitas vezes nós não iremos perceber ou saber que Ele está a preparar. Por isso precisamos descansar nessa verdade de que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, é para nos abençoar. Amém? Espera, nós vamos construir, não fica aí desesperado, meu Deus, como vamos fazer? Os irmãos são uma bênção, graças a Deus. Eu não tenho nada que reclamar, que os irmãos são muito pacientes. Mas Deus está nisso, porque Deus pode construir isso aqui, daqui para aqui. Se está a demorar, tem algum propósito, tem algo mais que o Senhor quer fazer. Outro ponto que precisamos entender é que esse caminhar em direção às bênçãos, ao propósito de Deus, é uma jornada, não é instantâneo. Percebe? É uma caminhada. Quem trabalha na machamba sabe. Você vai na machamba, limpa, depois você volta na machamba, prepara a terra, depois você volta na machamba, põe a semente, depois você volta lá, vai chachar, né? Vai limpar para a plantinha não crescer junto com os matos, não é? Tem etapas, são fases, é uma caminhada, não é uma coisa muito rápido. Não queira acelerar ou forçar as bênçãos. Respeite o tempo e as fases que o Senhor tem colocado diante de nós. Amém? Primeira coisa, então, que nós precisamos perceber é que Deus está sempre em movimento. Deus não para. Deus não senta lá no trono dele lá e dorme. Não, ele está sempre em movimento. O nosso Deus é um Deus que está em constante movimento. E nós precisamos mover junto com ele. Lá em Gênesis, a palavra diz que o Senhor se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. Ora, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se Deus move, nós temos que mover também. Eu não paro, irmãos. Eu tenho uma vida constante, intensa, regular, pum, tum, tum, pum, pum, a semana inteira. A minha semana é cheia, completa, da hora que eu acordo até na hora que eu vou dormir. Movimento, amém? eu não ando no meu esforço próprio. Eu ando na graça do Senhor, mas eu estou em movimento, porque o Espírito movimenta. Toda vez que olhamos para o Senhor, Ele está em movimento. E assim como Ele, todos aqueles que o seguem e desejam acompanhar o seu mover, precisam também estar em movimento. Por isso que a nossa célula não pode parar. Os cursos não podem parar. Os cultos não podem parar. Nós estamos sempre em movimento. Estamos movimentando, as coisas estão a trabalhar. Abraão, ele viveu muitas coisas no Senhor. Mas depois que Deus concluiu a sua obra através dele, ele começou um mover na vida de Isaac. Amém? O primeiro direcionamento que Isaac recebeu foi justamente essa viagem para a cidade de Gerar, como está lá em Gênesis 26. Então, o que ocasionou essa viagem foi a fome. Começou uma grande fome na cidade e o Senhor falou: Isaac, sai da cidade, não vai para o Egito. Ir para o Egito é voltar para o mundo, é se esfriar, é desviar da igreja, é sair. Ah, não, acabou meu tempo. Feio. Não, não é isso. Estamos juntos aqui. O que Deus tem para nós é realmente movimento. Então, não é só uma fome de comida, é uma fome por paz, por vida, por oportunidades, por favor. O Senhor pode permitir que a fome seja usada para nos forçar a mover na direção que o Senhor tem para nós. Então, algo que Deus começou em Abraão, Deus está dando sequência em Isaac. Amém? O segundo ponto, Deus, ele é um Deus de gerações. O que é importante nós percebemos é que Deus se move de pai para filho. Ele se manifesta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de gerações. Amém? O que Deus está fazendo na nossa vida hoje não é só para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Deus não está olhando aqui só para nós, Ele está vendo o que vem depois de nós. Os nossos filhos serão abençoados, porque Deus é um Deus de gerações. Por isso, você não pode abandonar o barco nessa hora. Porque quando você desvia, você está matando as suas gerações. Você está inibindo a bênção para aqueles que vêm depois de você. Amém? Então, como os planos de Deus são de geração em geração, muitas vezes nós não vamos entender o porquê dele estar a fazer coisas na nossa vida. Porque enquanto não conseguimos ver além do hoje, nós não vamos perceber nada. Ele tem uma visão eterna, absoluta. Ele está vendo 100 anos lá na frente. O Senhor sabe o que vai acontecer. Tendo propósitos que são para gerações inteiras e não só para a nossa vida. Irmãos, Deus quer usar essa igreja para influenciar toda uma fambice, para influenciar outras igrejas. Amém? Eu tenho recebido muitas respostas das minhas palavras na internet. Muitas pessoas têm me falado: pastor, hoje tinham dois jovens no culto pela manhã e eles disseram: pastor, eu acompanhei a sua palavra a semana toda. Eles estão desviados da igreja há quase um ano e hoje foram no culto porque ouviram a palavra no Facebook. Estão a perceber? Deus tem propósitos. Amém? O problema é que frequentemente ficamos tão voltados para nós mesmos, no nosso conforto, naquilo que nós queremos, que esquecemos de considerar a graça divina sobre nós. Será o que é que Deus quer realmente? Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, isso não, aquilo não. Mas o que é que Deus quer para nós? Então nós temos que entender o que Deus quer. Às vezes não aceitamos o inconveniente que precisamos aceitar para cumprir o propósito. porque não temos discernimento que aquilo faz parte do plano de Deus. A fome veio e era plano de Deus aquela fome, para tirar Isaac e trazer Isaac para o propósito. Amém? O propósito, ele sempre vai exigir inconveniências. Vão falar mal de nós. Ah, essa igreja aí é estranha. Essa igreja estava aí debaixo da mangueira 10 anos. Daqui para aqui, construíram um castelo. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer. Amém? Deus disse a Abraão que os seus descendentes ficariam no Egito 40 anos, 400 anos. Olha o que diz em Gênesis 15. Então o Senhor disse a Abraão, Gênesis 15, 13. Saiba com certeza que os seus descendentes serão peregrinos em terra alheia, onde serão escravizados e oprimirão, e serão oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitos bens. Amém? Então Deus já tinha falado para Abraão, em Gênesis 15, que a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, eles seriam escravos no Egito 430 anos. Deus já sabia. 400 anos na frente, Deus já sabia. Estamos juntos aqui? Então, esse é o nosso Deus. Em Efésios, a Bíblia diz que o Senhor faz todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. Amém? Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Amém? Deus não opera de acordo com a nossa vontade. Ele tem planos dele para nós. Ele tem para nós e para o mundo inteiro. O Senhor age de acordo com a sua própria vontade. Romanos diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que ele estabelece. Então, é muito difícil a nossa sociedade hoje, que fica olhando no espelho o tempo todo, né, para ver se eu estou bem, se eu quero isso, se eu quero aquilo. É difícil para nós entender a vontade de Deus e abrir mão da nossa. Amém? As pessoas hoje estão muito voltadas para si mesmo. Não, porque eu quero fazer um curso em Maputo, eu vou fazer uma formação em Chimoio, e depois eu vou para a beira fazer um estágio. Mas e Deus está onde aí? Amém? O propósito está onde? Então nós temos que orar e saber exatamente o que Deus quer. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos deixou um princípio poderoso. Ele diz assim: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele não está aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, até hoje. Então, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu não queria vir para a África. Quando me perguntam, pastor, você tinha chamado para a África? Eu digo, não. O meu pastor me chamou. Ele falou, você não quer ir para a África? Eu disse, não, não quero. Ah, mas você poderia ir. Eu posso pensar no assunto. Mas eu não queria vir. Não tinha chamado para a África. Estava orando, Senhor, me leva para a África. Eu não, Senhor, manda outro. Me dá dinheiro para sustentar ele. Eu não queria vir. Então, mas Deus estabeleceu a vontade dele. Deus queria que eu viesse. E eis-me aqui. Não estamos nesse mundo para vivermos de maneira egoísta e nem para sermos individualistas. Não, aqui, até aqui eu vou. É igual o voluntário. O voluntário, ele vai até onde ele quer. Ele fala, não, até aqui eu ajudo, daqui para lá eu consigo. Não, nós somos filhos. Nós vamos até aqui e vamos até lá. Até onde Deus mandar, nós vamos. Amém? O Senhor nos chamou para um propósito. E como Ele é Deus de gerações, precisamos estar dispostos a seguir as direções dEle. Paulo também fala a respeito de vivermos para nós mesmos. Olha o que a orientação de Paulo. Porque nenhum de vós, ou nenhum de nós, vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia. Então, nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para o Senhor. Então, Deus moveu na vida de Isaac. Isaac saiu da terra e foi para uma terra chamada Gerar. Você sabe por que eu vim para Mafambice? Porque Deus me mandou vir para cá. Amém? Senão, eu não viria. Minha casa é boa. Ficaria quietinho em casa. Estamos juntos aqui, irmãos? Sim, eu não tinha por que vir aqui. Então, Deus mandou vir. Eu fui entendendo, vindo aqui semana a semana, conversando com os irmãos, eu entendi que Deus me mandou vir aqui. Era tempo de eu estar aqui. Eu estou em Gerar. Deus me mandou para essa terra. Terceiro ponto, semeie na terra. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém. Por que ele colheu 100 por 1? Porque ele tinha mão boa para plantar. Era isso? Não. Por que ele colheu 100 por 1? Porque Deus o abençoou. Cada saco de milho, cada saco de feijão que ele plantou, ele colheu 100. 100 por 1. Não é um lucro de 100%. 100% é quando você planta um saco e colhe 2. Ele não, ele plantou 1 e colheu 100. Ele ficou com 101. Está entendendo o que é isso? O último ponto que nós precisamos compreender sobre essa história de Isaac é que diz respeito à semeadura. Ele experimentou de abundância, de provisão, porque ele semeou. Olha para mim, irmãos. Nós, às vezes, não queremos semear o nosso tempo. Ah, eu vou no culto para ficar ali, de qualquer maneira, no meio do mato. Eu não vou. Tem pessoas que não semeiam. Estou falando a respeito de dízimos e ofertas. Tem um monte de semeadura que nós poderíamos fazer e às vezes não fazemos. Amém? Aquela terra não era uma terra qualquer, mas sim a terra que Isaac havia ganhado ou arrendado. Não era a terra dele. Isaac era hebreu. E essa cidade de Gerar, para onde ele foi, era uma cidade dos filisteus. Então, certamente, ele não possuía terra ali. Mas Deus o abençoou e o fez prosperar com algo que não era dele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Semeia na sua terra. Acredita em Mafambice. Eu falei hoje de manhã para os da beira. Acredita na beira. Quem está lá na terra fala, o governo não ajuda, não há emprego, não há dinheiro, não tem nada aqui. Ele está semeando alguma coisa? Não. Ou está semeando maldição. Não é verdade? Nós temos que semear bênção. Essa terra é boa. Eu sempre falei lá na beira, os melhores cargos da beira serão dados a nós. Os melhores. As melhores oportunidades de Mafambice serão dadas para nós. É assim que nós semeamos. É assim. Vai chegar um tempo que esse varão não precisa ir trabalhar na beira. Deus vai abrir portas grandes para você aqui nessa cidade. E vai ganhar o dobro, o triplo. Amém? Do solo mais fraco, Deus fez produzir uma grande colheita. Isso só acontece com aqueles que têm favor de Deus. E você é filho de Deus, amado de Deus e favorecido. Então nós sabemos que Isaac precisou pedir permissão para plantar na terra de dono. Quer tenha ele arrendado ou só usado emprestado. Ele precisou de permissão. E a permissão, ela vem junto com a provisão. para tudo aquilo que o Senhor lhe der permissão, Ele também vai te dar provisão. Se Deus me permitiu estar aqui, Ele vai prover para eu estar aqui. Se Deus permitiu você ter um filho, Ele vai te dar provisão para cuidar do filho. Está vendo? Se Deus permitiu você abrir um negócio, começar um negócio, Deus vai te dar provisão para aquele negócio funcionar. Amém, meus irmãos? Nós estamos debaixo da bênção. Nós caminhamos debaixo da bênção. Por isso, não tenha medo de entrar pelas portas que o Senhor tem aberto na sua vida, porque Ele vai sustentar você. Amém? Tem uma coisa que precisa mudar. As pessoas ficam mudando de cidade, indo daqui, indo para lá, vai para outro lado, volta, vai para Maputo, vai para não sei onde, gira, 5, 7, 10 anos, volta. Está quebrado, está falido, não fez nada. Saiu para uma formação, não formou. Saiu para ficar na casa do titi, deu errado. Por quê? Não consultou o Senhor antes. Não entendeu a vontade de Deus. Deus falou para Isaac no início, não saia para o Egito. Não vai para o Egito. Tem pessoas que estão aqui, mas o tempo todo elas estão olhando lá fora. Epa, parece que lá no Buzi está cheio de oportunidades. Parece que lá, daquele lado, epa, está cheio de oportunidades. Mas a terra está aqui. O Senhor está dizendo, não vai para o Egito, semeia na terra. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor, amém? Aleluia. Aleluia. Vamos colocar o nosso coração em Deus. Eu quero que você comece.